בעזרת השם, אינשטיין דף ממבה עמוד בית, נזוק שמאז דו הספלברס, דו דף. אי אונטים, אשינט שביו המשנה, כי ג'יס, כי סי ומאומי, כקזק ומאמוליאל. אילי דאפ ראלה, טרייס אובג'טוס, נוקזו אלום טרייס טלמרס. אי סומנט שאס טרייס ג'ונטס, אלאס פורמו אסומה ג'י שווה פרוטה, que é a soma monetária mínima para ter um certo valor monetário. Se as três juntas fazem Shvei Purta, somam este valor, então o Kiddushin é válido, o casamento é válido. Porém, se na hora que a mulher recebe, ela come imediatamente a primeira temera, e quando ele vai entregar a segunda, ela já comeu a primeira, e assim também com relação à terceira. Nesse caso, elas não se juntam, e somente se uma delas vai ter separadamente o valor de Shvei Purta, que o casamento vai estar válido. Caso nenhuma das três tem por si só o valor de Shvei Purta, já que ela comeu elas e elas nunca estiveram juntas na mão dela, elas não se juntam e o Kiddushin não está válido. Amar Rava. Ensina então sobre isso o Rava. Loshano, essa regra que a gente falou é válida somente no seguinte caso. Ela de Amar lá בזו ובזו ובזו אבל אמר לה באלו אפילו אוכלת נמי מקדשת וכן שפלו הבאלד לגולקזו כי אלי פעלה עוליה אותו תשנו הבנדו כום אסתה תמר איכום אסתה איכום אסתה דמנרה כאלי כה פזה אום נויבדו כום אסטרייס תמרס אי אלי סופינליזה אום נויבדו הפרט שדלי כואנדו אלי פארה דפלה. Então ele fala, olha, com essa, entrega para ela, com essa, entrega para ela. Então, quando ela come a primeira, a tâmara não pertence a ela ainda. Ele ainda está no meio de dar. De maneira que quando ela come, ela fica devendo este valor para o homem. Uma vez que ela comeu um objeto que não lhe pertencia. Então, quando ele vai dar a terceira tâmara, a primeira tâmara ela comeu, e ela agora está devendo para ele esse dinheiro. Então elas não se juntam. Porém, se ele veio e falou, olha, eu estou te devendo com estas tâmaras, falou de uma só vez, e aí depois ele entrega para ela uma a uma, nesse caso não tem problema, mesmo que ela comeu. Porque já que ele já falou, estou te dando as três, só que na hora de dar, ele dá uma a uma, ele tá dando, as tâmaras já pertencem a ela. Ela está comendo, na hora que ela come uma tâmara que pertence a ela. Então vamos explicar de novo as palavras de Rava. O Rava fala o seguinte. O problema da Mishnah se trata num caso que um homem fala o seguinte. Eu estou vendo com você com esta. E aí ele dá para ela. E aí ela come. Agora, ele não acabou de fazer o Kiddushin, de falar que ele quer noivar com ela. Enquanto ele não acabou, ela não pode noivar com ele. No momento que ela come a tâmara, antes de ele acabar a frase, ela então não está devendo esse dinheiro para ele. Depois, quando ele fala e com esta, e depois ele fala para a terceira e com esta, as primeiras que ela já comeu, ele comeu tâmaras que pertenciam a ele, e ela está devendo o dinheiro para ele, de maneira que ele nunca deu a primeira tâmara como Kiddushin, porque na hora que ele finalizou o ato do Kiddushin, essa tâmara já não existia. Porém, caso ele falou, estou levando com essas tâmaras. E depois ele foi dando, no momento que ele falou que ele já está dando as tâmaras, as três já pertencem a ela. Ele já deu para ela as três tâmaras, só que praticamente ele está dando na prática uma depois da outra. Nesse caso de Durava, não tem problema. Tânia, que matei de Rava, agora vai trazer uma prova de uma braita, que é uma prova para a opinião de Rava. A braita é formada por duas partes. Então começa a braita. Itkatili be'anon be'ribon be'egoz. Um homem que fala para a mulher, eu estou fazendo Kiddushin com uma avelã, com uma romã e com uma noz. Ou chamar lá, itkatili be'elo. Ou que ele vem e diz que eu estou levando com você com estes. Como é que fica a lei? Fala a Braita. E mesmo que o Lam Shvei Purta Mekudeshet, e o Lam Shvei Purta Mekudeshet, se os três juntos fazem a soma de Shvei Purta, o Kiddushin está válido. Se eles não somam esse valor juntos, ela não está casada. Essa é a primeira parte da Braita. Continua a segunda parte e diz, bezu, bezu, bezu. Se ele veio e diz, com este e com esta coisa, e mesmo kulam shreprutá, mekudeshet, também nesse segundo caso, já que ele falou com este, a intenção é que ele vai dar os três de uma vez só, se eles três juntos formam o valor de shreprutá, novamente ela está casada, vem lá na mekudeshet, e se eles não formam esse valor, ela não está casada. E agora vem a terceira parte. Bezu netalto veachalto. Bezu netalto veachalto. Veod bezu. Veod bezu. E na mekudeshet. Ache bachat mehem shebruta. Vem a última lei da Mishnah e fala. Se ele falou com este, dá para ela e ela come. E com este, dá para ela e ela come. E com este, dá para ela e ela come. Nesse caso, tem que um dos itens por si só já ter o valor de shebruta. Até aqui a braita. E ela diz a Gemara. A primeira parte da Mishnah, que disse que o homem veio e falou que ele está fazendo kedushin com uma velã, com uma romã e com uma noz. Como é que se trata? E lembra de amarla obelon obelimono begoz? Se se trata que ele falou ou com este, ou com este, ou com este, como é que pode ser? E mesmo curar, se eu perguntar, quando eu já tiver a okama, como é que a Mibraita diz que se os três juntos formam Shvebrutá, isso já é o bastante. Já que ele falou ou isso, temos que ter que um deles tem o Shvebrutá, porque eles não se juntam. Ele falou que ou está fazendo o Kiddushin através deste, ou através do segundo. Mas não através dos dois juntos. Vê-la, Belon, 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 Belon. Então, deve ser que ele não, que ele disse os três juntos. Fala com Mara, como é que pode ser? Hainu, Bezu, Bezu, Bezu. Isso seria semelhante a segunda parte que vimos, quando ele fala este, este, este. Ela lá, de amar la beiro. Então vamos explicar, não, que a primeira parte da Braita está falando que ele falou estes. Ele falou, eu estou levando com você com estes. Novamente, que a senhora Gomara, me diga, tane seifa, o chamar la itkatini beiro. Me fala, deixa, la beiro, na esquina. Porém, o segundo caso trazido na Mishnah, se trata que ele veio e falou que eu estou levando com estes. Então por que a Mishnah fala duas vezes o mesmo caso? Explica Agmará, conclui Agmará, Pirushei Kamefaj. Não, a primeira parte da Mishnah, na verdade, a segunda frase, vem explicar a frase anterior. Itkachili Be'alon Be'alon Be'egoz Keitzad Kigon Shamara Itkachili Be'alon. A primeira parte vem e diz que se ele está vivendo com essas três frutas, e explica a Braita que ele veio e falou, eu estou levando com você com estes. Então, diz a Braita que a lei é que se os três juntos formam Shevrutá, ela está noiva. E a segunda parte da Braita vem e diz, segundo caso, que se ela falou este e este e este, também os três juntos formam. E agora deduz a Gemara, vê que a Tana Seifa Bezur, o doutor Vakaltou, e mesmo a Shevrutá, no Kodesh, sobre este segundo caso trazido na Braita, que ele falou este, 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 falou a Braita que se ela comeu na hora que ela recebe, então tem que ter cada fruta por si só, uma das frutas tem que ter por si só o valor de Shevrutá, veio lá, veio lá, no Kodesh, e se não, nenhuma delas tem esse valor, ela não está casada. Veio no Leixa, porém essa condição não foi posta com relação à primeira parte da Braita, o primeiro caso. Ou seja, o primeiro caso fala daquele homem que veio e disse, eu estou levando com você com estes. E o segundo caso se trata da pessoa que veio e falou, eu estou levando com esse, com este e com esse. Nos dois casos, os três juntos formam o Shvebrutá. Porém, com relação ao segundo caso, a Mishnah pôs uma condição, que se ela come na hora que ela recebe, então eles não se juntam. O fato que a Braita não pôs esta condição com relação à primeira parte da Braita é uma prova que caso ele venha e diz que eu estou levando com você com estes, ele acabou de falar, as frutas já pertencem a ela, e mesmo que na hora que ela receber, ela vai comer, as três vão se juntar juntas. É uma prova para o que diz o Rama. Shema Minah Kolecha de Amar Labeinu, que quer achar, mas não acha que quer achar. Shema Minah, realmente, a conclusão é que é uma prova para Urava. Agora, a Gemara questiona que toda a explicação que a gente falou da Braita vai somente de acordo com uma das explicações que vimos no dado anterior. Então fala a Gemara, Hanicha le mani amara seifa kai umai ache bachat mev shebruta, ache bachrona shebruta, achanami ache bachrona shebruta. essa frase que a Mishnah falou, que a gente viu agora na Braita, que se ela come na hora que ela recebe, então tem que ter uma tâmara que por si só tem o valor do Shreprutá, também foi citada na nossa Mishnah no Daf anterior. E com relação à Mishnah, vimos duas interpretações. A primeira interpretação diz que essa frase se relaciona ao segundo caso da Mishnah, quando que o homem diz para a mulher que ele está levando com esta tâmara, com esta e com esta. Ou seja, as três juntas ele está dando para ela. E aí vem a Mishnah e diz que as três juntas se juntam para formar a soma de Shveprutá. Porém, se ela come na hora que ela recebe, nesse caso elas não se juntam. Então, segundo a explicação, assim também vai explicar a Braita, como dissemos. Ela alerava o Shmuel, porém, segundo a opinião de Rav Shmuel, que vimos no Daf anterior. De Amri, Tarvai, Arei, Shakai, Rochelet, Itznich, Alei, Achakalei, Kachashiv, Pratilu, Kachashiv. Segundo Rav Shmuel, eles explicaram essa frase na nossa Mishnah, que a frase está se relacionando a um caso que ele pega duas tâmaras e fala para a mulher que ele está levando ou com esta, ou com esta. E veio a... E aí a lei é que cada uma por si só tem que ter o valor de Shveprutá. E sobre isso disse a Mishnah que essa regra é válida também no caso que ela come na hora que ela recebe. Segundo essa explicação da Mishnah, como é que a gente vai explicar a Braita? A Braita nem traz esse caso que ele dá duas tâmaras, ele diz ou esta ou esta. Esse caso nem é citado na Mishnah. Então, como que Rav Shmuel, que explicaram dessa maneira essa frase que aparece na Mishnah, vão explicar essa frase que aparece na Braita? Responde a Gemara. Hamanei Rebi, de Amar Rosh HaKazayit Kazayit, Rosh HaKazayit Kazayit, Prata. Fala Agmará que realmente Rav Shmuel vão explicar que toda essa braita vai de acordo com a opinião de Rebi, que diz que quando a pessoa fala este e este, quando a pessoa fala para a mulher que está levando com esta e com esta, não quer dizer as duas juntas, e sim ou com esta ou com essa, de maneira que realmente a nossa braita está falando sobre esse caso. Agora a gente vai tratar longamente da lei que a gente viu no Daf anterior. Hamekadesh bemir veiram kodesh. Então vamos lá. Amar Rav, diz o Rav, Hamekadesh bemir veiram kodesh. Se a pessoa quer fazer um kiddushim com a mulher através de um empréstimo, isto não é válido. Ou seja, se a mulher pegou emprestado anteriormente uma quantia do homem e ela está devendo para ele, ele vem e diz: olha, eu abro mão deste dinheiro, você não precisa me devolver. Então, favorável, isso não é válido. Porque, olha, isto que ele abre mão do dinheiro, abre mão de cobrar a dívida, tudo bem, ele abriu mão, mas ele não deu nada para ela. O kiddushin consiste quando o homem passa da mão dele para a mão dela uma certa quantia monetária. Uma vez que ela estava devendo e ele deixa de cobrar, isso não é considerado que ele deu para ela nada. Mais do que isso, Milve Lotzalitra. E você pode perguntar o seguinte: vamos supor que ele deu para ela R$50. Esses R$50, supostamente, ainda estão na mão dela. Esse dinheiro que está na mão dela pertence a quem? A ele ou ela? Fala, o Rav. Esse dinheiro pertence a ela. Ela, se quiser, pode pegar esse dinheiro e comprar e torrar esse dinheiro onde ela quiser. Isso é a maior prova que o dinheiro pertence a ela e ela tem uma dívida que ela precisa devolver para ele. Porém, o dinheiro que ela está segurando pertence completamente a ela. Se ela quiser, ela pode gastar, pode queimar esse dinheiro. Ela não tem que guardar esse dinheiro, investir de maneira que ela vai poder devolver para ele. Ou seja, esse dinheiro pertence completamente a ela. Então, quando ele abre mão, não só que no abrir mão da dívida ele não passa nada para ela, também se o dinheiro ainda está na mão dela, esse dinheiro já pertence a ela, e quando ele abre mão, ele não está dando na posse dele, para a posse dela, nada. Por isso, diz o Rav que um homem que quer fazer o kiddushin através de abrir mão de uma dívida, isso não é válido. E agora a Gemara analisa. Lema que Tanai, a princípio, isso, essa questão é uma discussão entre dois sábios. Diz a Braita, Hamikadesh bemil veinam kodeshet, veshomrim mekodeshet. Tem uma discussão entre dois sábios, que um diz que o homem que noiva através, faz o kiddushin através de um empréstimo, isso é válido, e outros dizem que não é válido. Temos então uma discussão sobre esta lei. מי לאו בחג המפלגי. דבר סבר מי ורוצה נתנה אמר סבר מי ולאו רוצה נתנה. הפריסיפו את כוסם היה. סוברס ארגומנטו כדיסי רב. Uns que dizem que o noivado não é válido, sustentam, como disse o Rav, que o dinheiro que está na mão dela já pertence a ela. E ela pode gastar dinheiro, o dinheiro pertence a ela. Quando ele abre mão, ele não passa nada para ela. Já a opinião que diz que o Kiddushin é válido é porque, se ela tem esse dinheiro na mão, ela não pode gastar esse dinheiro onde ela quiser. Ela pode investir, mas de maneira que ela ainda vai ter dinheiro para devolver para ele, vai ter alguma mercadoria para devolver para a pessoa que emprestou. Então, esse dinheiro que ela está segurando ainda pertence a ele, de certa maneira, e por isso, quando ele abre mão do dinheiro, ele está passando dele para ela o dinheiro. Então, a Gemara propôs que a discussão entre os dois sábios, será que pode-se ou não fazer um Kiddushin através de abrir mão de uma dívida, na verdade, o motivo dessa discussão é, será que o dinheiro que está na mão dela, da pessoa que pegou emprestado, pertence completamente a ela, ou ainda pertence a ele, quando ele abre mão, ele está dando para ela? Falar agora, não é essa discussão entre eles. Betis Berá, não pode ser. Ei, Maceiva, porque olha só a continuação da Braita. Veshavim Bemecher, Sheze Kana. As duas opiniões concordam que mesmo que para fazer um noivado, eles estão discutindo, porém, se ele quer comprar algo com isso, ele pode. Ou seja, se fulano está devendo para mim dinheiro e eu quero comprar o carro dele, eu falo, olha, eu compro o seu carro através do dinheiro da dívida. Você não vai me devolver o dinheiro e você vai me dar o carro. Todos concordam que nesse caso é considerado que ele pagou o dinheiro do carro e o carro pertence a ele. E a Marta Mil Verozal Itna Bemaikane. E se você diz que o dinheiro que está na mão da pessoa que pegou emprestado já pertence a ele, como é que ele comprou o carro? Ele não passou para o outro nenhum valor. Então, temos que explicar essa discussão de outra maneira. Amar Rav Nachman, diz então Rav Nachman, Huna, Havrino, nosso amigo, Ravuna, Bukin Nome Milachore, explica que essa baita se trata sobre uma outra questão. Vacha Bayaskina, se trata sobre o seguinte, que Gon, Shamar Leit Kachili Bemane, Venim Tzamane Chaser Dinar. Se trata de um homem que falou, olha, eu estou te dando 100 moedas, um certo valor de 100, e você, então, vai se noivar comigo. E ele passa para ela um envelope. Ela pega esse envelope e quando ela vai contar, tem somente 99. Marsavar Ksifala Milta Lemitve. A primeira opinião diz que já que ela tem vergonha de cobrar esse dinheiro que está faltando só um, 99 ele pagou. Já que ela tem vergonha de cobrar, então ela sabe que ela não vai receber o dinheiro. E já que ela teve a intenção de noivar por 100 reais, por exemplo, e não por 99, e de fato só tinha 99, e ela sabe que ela não vai cobrar, porque ela tem vergonha de cobrar o que está faltando, então ela não está noiva. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião diz que não, que ela não tem vergonha, então mesmo que ela receba 99, ela sabe que ela vai acabar recebendo o que está faltando, porque ela vai falar para ele que estava faltando, ela não tem vergonha, e por isso o Kiddushin no noivado está válido. E essa discussão entre as duas opiniões, e não tem nada a ver com a questão que levantou o Rav, que não é possível noivar através de abrir mão de um empréstimo. Questiona agora sobre essa explicação. Ve'ela ha'adama rebilier elazar itkatiri bevanev natala dinar הרייזו מקודשת וישלים למה כדאי אמר לשמעתי עוד עשו קדישו לבלעזר. Ele disse que se o homem falou para a mulher, eu estou casando com você com um valor de 100, e ele deu para ela somente uma moeda, diz o Lebelazar que o Kiddushin é válido, porque ela sabe que agora ela recebeu um, mas mais para frente ela vai receber o complemento mais 99 moedas. Pergunta, Mará, segundo o que você disse, o Lebelazar, ele falou uma lei que ela está em discussão, porque existem os que dizem que ela vai ter vergonha e que ela não vai cobrar o que está faltando. Amrei, responderam então um outro sábio? Não, é diferente. Ela tem vergonha caso o cara falou que vai dar para ela 100 e está faltando um. Por um, ela não vai pedir. Ela sabe que ela não vai pedir, por isso ela acaba não tendo noiva. Porém, nesse último caso, que ele falou que vai dar 100 e ele deu 1, e tá faltando a grande maioria, 99% ainda tá faltando, nesse caso, lógico que ela não tem vergonha de falar pra ele, olha, tá faltando a maioria. E por isso, nesse caso, ela tá noiva. Tudo bem, então fixou-se a lei do Rav, que disse que se um homem vem para a mulher e fala aquela dívida que você estava me devendo, eu estou abrindo mão, não é considerado que ele pagou para ela nada, porque o dinheiro que está na mão dela pertence a ela, e por isso ela não está noiva. Agora vai questionar essa afirmação. Meitivei haomer laisha itkatchili bepikadon sheesh li beadaich valcha umtzito sheganav o sheavat. Se um homem tinha um penhor na mão da mulher, ela estava guardando, vamos supor, de uma roupa para ele. Ela estava guardando essa roupa, pertence a ele, ela estava guardando, era um penhor, um picadão. Agora, ele fala e diz o seguinte: sabe aquele objeto que você está guardando para mim, que é meu? Pega ele para você. E com isso, você vai estar noiva comigo. Esse vai ser o dinheiro do Kiddushin. Ela vai lá e de repente ela descobre que o objeto foi roubado. Ou que ele perdeu por certo motivo, ele desapareceu. Nesse caso, se ele desapareceu completamente, então ele já não existia mais, logo ela não está noiva. Se ele desapareceu parcialmente e ainda restou o equivalente ao valor de Shveprutá, nesse caso ela está noiva. Essa é a lei de um homem que noiva com a mulher através de um penhor. O Bemilve, porém, com relação ao empréstimo, se ele deu um empréstimo para ela e ela estava devendo o valor, a primeira opinião diz que mesmo que ela já tinha torrado todo o dinheiro, ou seja, o dinheiro já não existia mais, mesmo assim, ela está noiva. Porque essa primeira opinião discute com o Rav e diz que o fato que ele abre mão da dívida é considerado que ele deu um certo prazer para ela e ela está noiva. Essa é a primeira opinião da Braga que discute com o Rav. Reb Shimon ben Elazar, já o Reb Shimon ben Elazar discute com a primeira opinião, diz Shimon ben Meir, nome de Meir, Milve Hareu Kipikador. Não. A lei do empréstimo é igual à lei do penhor. Ou seja, também com relação ao empréstimo, se ela gastou a maioria, mas uma parte ainda está na mão dela, então ela vai estar noiva, porém, se ele não existe mais esse dinheiro, ela não vai estar noiva. Essas são as duas opiniões da Braita. Questiona agora para o Rav, Atkan no pligei, ela de Marsavar mil velho vagabundo nishtere menas veprutá. O Marsavar nishtere menas veprutá e veilo nishtere menas veprutá. Toda a discussão entre eles é: será que com relação ao empréstimo, então, mesmo que não restou nada e ele abre mão da dívida, ela mesmo assim está noiva? Essa é a primeira opinião. E a segunda opinião diz que não, que com relação ao empréstimo tem que restar alguma coisa na mão dela para ele abrir mão e esse dinheiro passar para ela e ela vai estar noiva. A Valdicura, a Mica de Jumilho, mas todos concordam que se restou um valor na mão dela e ele abre mão desse valor, ela está noiva. As duas opiniões estão discordando com o que disse lá. O Rav disse que mesmo que ela tenha dinheiro na mão dela, já que esse dinheiro ela pode colocar onde ela quiser, ela pode gastar esse dinheiro já pertence a ela. E quando ele está abrindo mão da dívida, ele não está passando para ela nada. Nesse caso, a gente vê que a Braita traz duas opiniões, e as duas opiniões discutem com o Rav. As duas opiniões concordam que caso ela tenha na mão dela um dinheiro que ela recebeu emprestado, e ele abre mão e passa esse dinheiro para ela, ela está noiva. Amar Rava, falou Rava, uma boa pergunta. Porém, Vetisbera, ha metade está aí, ha mechabash está aí. Você acha que essa braita que você trouxe, ela, a versão dela está certa? Está claro, está mais do que claro que tem aqui um erro na versão. Se a gente vai analisar a braita como que ela é trazida na nossa frente, a gente vai ver que tem aqui algum problema. E obviamente temos que modificar a versão desta braita. Qual que é o problema? Hai picadon echidami. Quando a Braita disse a lei com relação ao penhor que ele deu na mão dela e que se restou o valor de Shepurtá, ela está noiva, sobre qual penhor ele já está tendo? E de cabra le achrayut. Vocês já vão me falar que se trata de um penhor que ela é responsável, ou seja, o homem deu para ela guardar um certo objeto, ela está guardando, e caso esse objeto acaba se perdendo, ela vai ter que pagar. Quando a gente diz que a pessoa recebeu a responsabilidade de pagar caso o objeto desapareça, na verdade, como é que isso funciona? Na verdade, ela é como se fosse que comprou, pegou para ela esse objeto. Uma vez que ela comprou para ela, ela fica devendo uma dívida. De maneira que, se ela não devolver o objeto, ela vai ter que pagar a dívida. Ela tem que pagar essa dívida, ou que ela devolve o objeto, ou que ela vai ter que pagar em vez. Assim que funciona a responsabilidade. Então, se a gente já está falando de um objeto que ela está guardando, de um penhor, que ela recebeu a responsabilidade de pagar caso ele seja danificado, aí não me vem. Então, na verdade, ela está devendo para ele. De maneira que a lei é exatamente igual ao empréstimo. E se com relação ao empréstimo a gente viu que a primeira opinião sustenta que o fato que ele abre mão, ela está noiva, ele deveria dizer isso também com relação ao penhor. Então, e de louca, meu olhar, Hayut. Então, o que nos resta explicar é que se trata de um objeto que ela não recebeu a responsabilidade. Por isso, o objeto pertence a ele. E por isso, se o objeto ainda está existente, ele pode noivar com ela, com esse objeto. Sendo assim, pergunta agora, por que a Braita falou duas leis? Uma, a primeira lei com relação ao penhor, e sobre isso a gente falou que tem que restar ainda o valor de Shveprutá desse penhor, e aí ele pode levar com ela. E a segunda lei que a Braita disse foi com relação ao empréstimo. Com relação ao empréstimo, a gente falou que mesmo que não restou, segundo a primeira opinião, que mesmo que ainda não restou nada, o fato que ele abre mão da dívida dela, ela está noiva. Por que a Braita falou dessa maneira? Poderíamos simplesmente falar que a diferença é entre um penhor que ela não recebe a responsabilidade, que aí isso ainda pertence a ele, se o penhor ainda é existente, ele pode noivar. E a segunda lei poderá ser dita com relação a um penhor que ela recebeu a responsabilidade sobre ele. Logo, isso é como se fosse uma dívida. E nesse caso, se ele abre mão, ela está noiva. Ou seja, se você vai me dizer que a gente obrigatoriamente vai explicar a primeira parte da Mishnah com relação ao penhor que ela não recebeu a responsabilidade, mas se ela tivesse recebido e a lei ia ser diferente, por que isso não foi citado mais claramente na Mishnah? Que existe uma diferença entre o penhor que ela recebe a responsabilidade ou que ela não recebe a responsabilidade. Por que a segunda parte da Braita foi dizer uma lei com relação à pessoa que pegou o empréstimo? Mesmo com relação ao penhor, se ela recebeu a responsabilidade, ela já tem que pagar. Obviamente isso nos traz a conclusão que a gente tem que modificar a versão da Braita. Ela está etzach. A versão certa é o Benil Vavalpish Nishtera Menashvabrutá Eina Mekudeshit. Repshimur Menazar Omer Mishur Ben Manuel Yoki Picador. Temos então que modificar a versão de maneira que a primeira opinião sustenta que com relação a um empréstimo, quando o homem dá para ela o empréstimo, mesmo que tenha ainda o valor na mão dela, mesmo assim, ela não está noiva. E a segunda opinião discute e diz que a lei do empréstimo é igual à lei do penhor. Porém, já temos aqui uma das opiniões da Braita, que combina com a opinião de Rav, que diz que com relação ao empréstimo, mesmo se ela ainda tem o dinheiro na mão dela, ela não está noiva porque isso já pertence a ela. Então, afinal de contas, a conclusão da Gemara é que a lei que disse o Rav, na verdade, é uma discussão entre as duas opiniões trazidas na Mishnah. A primeira opinião diz, como fala o Rav, que quando ele dá, por exemplo, 50 reais para ela, no momento que ele passou esse dinheiro para ela, esse dinheiro já pertence a ela completamente. Ele não tem mais nada a ver com esse dinheiro. Então, quando ele vem e abre mão de dívida, ele não está passando nada dele para ela. A segunda opinião diz que não, que de certa maneira esse dinheiro ainda pertence a ele, uma vez que ela não gastou, esse dinheiro ainda pertence a ele, e quando ele abre mão, é como se ele está dando o dinheiro dele para ela. Bem, que eu me fliguei. Qual exatamente a discussão, o motivo dessa discussão? Amar Rabba, sobre isso disse o Rabba, Achichendo Rabba Rabbe Bei Rav, uma vez encontrei os alunos no Beit HaMidrash do Rav, de Afi Vika Amrei, Bemil Vebrishut Baalim Lechazara Vioadin Leontin Gavivri. De Mar Savar Mil Vebrishut Love Kaimei Vioadin Leontin. De Mar Savar Mil Vebrishut Baalim Kaimei Vioadin Leontin. Eu vi os alunos dizendo, então, que a discussão é, será que quando uma pessoa dá um empréstimo para outra E a outra ainda não gastou esse dinheiro. No momento que ela já pegou esse dinheiro, já gastou, já comprou alguma coisa, é óbvio que ela tem responsabilidade de devolver. Porém, no momento que ela ainda não usou esse dinheiro, está com dinheiro no bolso ainda, será que esse dinheiro pertence a ela de maneira que ela, vamos supor que acaba acontecendo um imprevisto e o dinheiro acaba queimando, acaba perdendo. Será que a pessoa vai ter que pagar o empréstimo ou não? Se a gente vai dizer que o dinheiro já pertence a ele, então ele já pegou o dinheiro para ele e restou uma dívida. Mesmo se queimar o dinheiro, ele já tem uma dívida que ele tem que pagar. Se o dinheiro ainda não pertence a ele, então o dinheiro do outro queimou, ele não tem responsabilidade. Se foi algo que não foi por culpa dele, obviamente. Então, os alunos diziam que a diferença vai ser, as duas opiniões discutem na seguinte questão: será que o dinheiro que está no bolso do cara que pegou emprestado, será que ele tem responsabilidade de pagar caso ocorra algum imprevisto? E será que o outro pode voltar atrás e pedir para ele devolver? A primeira opinião diz que o dinheiro ainda pertence à pessoa que deu o empréstimo, de maneira que ele pode voltar atrás, falar, olha, dá o dinheiro de volta. Porque ele só pega o dinheiro para ele no momento que ele gasta. Enquanto ele não gastou, o dinheiro pertence ao primeiro e ele pode voltar atrás o primeiro. E assim também, se ocorre algum imprevisto, o pessoal que pôr emprestado não vai precisar pagar, porque o dinheiro pertence ao primeiro. E a segunda opinião diz ao contrário, que o pessoal que deu empréstimo não pode mais voltar atrás. E da mesma maneira, se ocorre algum imprevisto, ele já vai ter que pagar, porque uma vez que ele pegou o dinheiro, já pertence a ele. Viamina meu, e diz o Rabo, eu falei para os alunos, vocês estão errados. Leontzin, kulamu no pligi de bruxut loi ve kaimei, maitai marugara michela, machela de adra veina, chayav leontzin, mirvo kolche. Não. Todos concordam que com relação ao imprevisto, se ocorre algum imprevisto, o homem que pegou emprestado vai ter que devolver de qualquer maneira. Assim como com relação a um objeto que a pessoa pegou emprestado, mesmo que o objeto, propriamente dito, vai voltar para o dono, mesmo assim a gente diz que se acontece algum imprevisto, ele vai ter que pagar. O fato que ele pegou emprestado, ele tem que pagar. Se é um imprevisto e o negócio acaba sendo danificado. Assim também com relação a esse dinheiro, que não precisa ser a mesma nota que vai voltar, pode ser um outro dinheiro. Então é óbvio que uma vez que ele pegou emprestado, se ocorre algum imprevisto, ele vai ter que devolver de qualquer maneira. Então eles não estão discutindo com relação a essa questão. Ela, a discussão é, será que pertence ao primeiro com relação à lei que ele pode voltar atrás? Uma opinião diz que uma vez que ele deu o dinheiro, isso já pertence completamente à pessoa que pegou o empréstimo, ele não pode mais voltar atrás. Logo, ele também não pode fazer kiddushin com esse dinheiro, porque não pertence mais. A segunda opinião diz que não, que enquanto o outro não gastou, parcialmente, de certa maneira, o dinheiro pertence ao primeiro. E o primeiro pode voltar atrás, fala, me devolve o meu dinheiro. Da mesma maneira, se ele deu esse empréstimo para uma mulher, ele vai poder levar com ela através desse dinheiro. Questiona mais sobre isso, vê lá a de Amaravuna, achando que o Dume Haverou Biquiabo que não, ou Biquiabo Loknao. Lembra que Tanaya não é Shmata, e segundo o que você está dizendo, como é que o Ravuna disse uma vez que se uma pessoa pega um machado emprestado do seu amigo, o amigo pode voltar atrás até ele começar a usar. No momento que ele começou a usar, então, se eles combinaram um prazo de 10 dias, então ele só vai poder receber isso de volta daqui a 10 dias. Porém, enquanto ele não começou a usar, isso ainda pertence ao dono, e ele, o dono pode voltar atrás. O Ravuna, segundo o que você disse, o Ravuna disse somente uma das opiniões. Você disse que essa lei está em discussão. Fala que Maralô, não, é diferente. Com relação ao machado, que o próprio machado, o próprio objeto que foi emprestado, também vai ser dado de volta. Nesse caso, realmente, todos concordam que o objeto pertence ao dono até ele começar a usar. No momento que ele começa a usar, então está valendo o empréstimo, ele só vai poder pedir de volta no fim do prazo. A discussão é com relação ao dinheiro, que a nota que ele deu não vai voltar, geralmente é uma outra nota que volta. Nesse caso que eles discutem, a primeira opinião diz que mesmo assim ele não pode mais voltar atrás, a segunda opinião diz que não, que ele pode voltar atrás. A Gemara então volta então à lei do Rav, que disse que a pessoa que quer fazer o Kiddushin através de abrir mão de um empréstimo, isso não é válido. Fala Gemara nem Maketanai. A princípio, é uma discussão dos sábios de uma outra Mishnah. Olha só o que diz a outra Mishnah. Se o homem vem e fala para a mulher, Eu estou noivando com você através de um documento. Ou seja, tem aqui um documento, um shtar, que ele comprova que certa pessoa está devendo para mim dinheiro. Esse é o documento que eu posso cobrar o dinheiro. Eu estou te dando esse documento, de maneira que ela está recebendo a dívida. Ou, Shayalo Milve Beadachelim, Vilshalhem, ou que ele tinha dívidas de outras pessoas, ele passa as dívidas para ela. Sobre esses dois casos, Rebeiro Melukudesh, Rebeiro Melukudesh, Rebeiro diz que ela está noiva, o Kudushin foi válido. Ravim discutem que não, que ela não está noiva e o Kudushin não foi válido. Analisa Agmará, Haishtarhov e Hidam. A Mishnah trouxe dois casos. O primeiro caso, que ele passa para ela um documento da dívida, passa para ela um papel da dívida. Sobre o que se trata? Ele é Haishtarhov de Acherim. Sim, a gente está falando que uma terceira pessoa está devendo para o homem um dinheiro, ele passa o documento desta dívida para ela, Haishtarhov de Acherim. Qual a diferença então sobre os dois, entre os dois casos citados na Mishnah? O segundo caso foi que outras pessoas estavam devendo para ele e ele passa essa dívida para ela. Exatamente o que ele fez no primeiro caso. Ele pegou a dívida de uma outra pessoa que estava no documento e passou para ela. Era lá. Devemos então explicar a Mishnah. Shtarchov Didá. Deve ser que o devedor deste documento é a própria mulher. A mulher está devendo para ele. Isso está escrito no documento. Ele pega esse documento que diz que ela deve para ele e dá para ela, abrindo mão da dívida. O Mikadesh é Mifregui, é Mifregui. Então temos aí uma discussão entre Rebbe e Rabanan. Será que pode ser ou não noivar através de abrir mão da dívida? Fala agora não. Leolam Shtarchov de Achirim. Não, se trata de um documento que uma terceira pessoa está devendo para ele. Veacha Bimir Vebestar Biver Valbeca Mifregui. Fala Agmará, não, se trata de uma outra pessoa que está devendo para ele. E qual é a diferença então entre os dois casos citados na Mishnah? A resposta é que existem duas maneiras das pessoas estarem devendo para ele. As pessoas estão devendo para ele ou uma dívida documentada, escrita no papel, ou uma dívida que é oralmente, verbalmente, não foi documentada no papel. E sobre as duas, dois tipos de dívida, estão discutindo, Rebbeinu Rabanan, será que quando ele passa uma dívida de uma outra pessoa para ela, isso é válido ou não? Por que é importante a Mishnah dizer os dois tipos de dívida, a gente já vai ver imediatamente. Porém, primeiramente, a Gemara explica qual que é a discussão entre eles. Então fala a Gemara. Bemir vebestar bemai pliguei. Quando a primeira discussão entre eles é com relação a uma dívida que está documentada no papel, e ele pega esse papel de um terceiro que está devendo para ele e passa para ela. E sobre isso discutem Rebbe e Rabanan, será que é válido como que do chorão? Qual que é a discussão? A princípio ele deu para ela algo que tem valor, deu a dívida do outro para ela. E a Rabanan traz algumas explicações, qual que é a discussão sobre esse caso. Me pergunta de Rebbe e Rabanan, que é minha filha. A discussão é a discussão de Rebbe e Rabanan. Essa é a primeira explicação. Detalhe, o teu tem que ir ao domicilado, vir aí, 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 vir aí. Diz a primeira explicação. Existe uma discussão como é que a gente passa para o outro uma dívida, um documento, de um papel de dívida. A primeira opinião diz que o fato que ele entregou na mão dela, isso já faz a pessoa, o devedor, essa terceira pessoa que está devendo, agora está devendo para ela, uma vez que ele passou o papel na mão dela. A segunda opinião diz que não basta somente passar para a mão dela, é necessário também que ele escreva um documento que ele está passando este papel para ela. Então, esse homem somente entregou na mão dela, e a questão é se esse kiddushin está válido ou não, será que a dívida passou para ela ou não. Vem vai tema, ou uma segunda maneira de explicar a discussão entre eles, porque um homem que dá para a mulher um papel, ela está ou não noiva, qual que é a discussão? A discussão é com relação ao que disse o Papa. De Amar Rav Papa, Hai man desavin shtar lechavrei tzarech lemechtav leikan elach hu vechol shabude. Mar ite de Rav Papa, mar ite de Rav Papa. O Rav Papa disse que quando um papel de dívida é vendido, deve-se falar, olha, estou te dando o papel e tudo que isso acarreta. Se ele falou, estou te dando o papel, então na verdade ele está dando somente o papel físico e não a dívida. Então, esse homem só deu um papel e não especificou que ele está dando tudo que isso acarreta. De maneira que tem uma discussão, será que a dívida passou para ela ou não, logo se ela está noiva ou não. Vem, vai ter uma terceira explicação de curar uma introdução na cabeça de Shmuel, que é a minha filha. A questão é com quem diz Shmuel. Lava Shmuel, a mulher está no cobre, chavarou, vechazar, machalou, machur. Meu filho é Shmuel, marido de Shmuel, marido de Shmuel. O Shmuel disse que se uma pessoa, um terceiro está devendo para mim, por exemplo, e eu vendo essa dívida para uma terceira, para uma outra pessoa, depois que eu vendi, eu vou para a pessoa que estava me devendo e abro mão da dívida. Será que essa dívida não tem mais nada a ver comigo, uma vez que eu vendi esse papel? Logo eu não posso mais abrir mão? Ou será que eu posso abrir mão? Esse homem, ele vendeu, ele deu o papel para a mulher, deu a dívida para a mulher, deu o papel da dívida para a mulher, e depois ele foi para o homem e falou que ele abre mão da dívida. Segundo Shmuel, o homem, o terceiro, já não vai mais dar para a mulher o dinheiro. Logo, o crédito não está válido. Então, uma das opiniões concorda com o Shmuel, a outra opinião diz que não, que a dívida não tem mais nada a ver com ele, ele não pode abrir mão. Vem, vai ter uma outra maneira de explicar a discussão entre eles. De curiar, mas entrou de Shmuel, e acabei de chacar me frei. Marçavar e chassam cada tam. E marabra, lo chave que ele deu uma chale. E lachrini o marçavar, e chanami, lo sam cada tam. Lo sam cada tam. A outra explicação diz que não, que lógico que ele pode abrir a mão. Ele pode abrir. Se ele abrir mão, é lógico que ela abre mão. O problema é, ele não abriu a mão. Ele não abriu mão da dívida. Porém, a questão é, será que a mulher, já que ela sabe que ele tem a opção de abrir mão da dívida, existem os que dizem que esse kiddushin não é válido, porque uma vez que ela sabe que ele pode abrir mão, ela já não tem certeza que ela vai receber esse dinheiro, por isso ela não aceita isso como kiddushin. Então vimos aqui várias maneiras de como explicar a discussão entre o Reb Meir e o Rabanan com relação a um homem que pega um documento de uma dívida e passa para ela. Então vimos algumas maneiras de explicar por que eles estão discutindo, porque nesse caso um diz que o kiddushin é válido e o outro diz que não. Dissemos anteriormente que eles discutem também com relação a isso e também com relação a uma dívida verbal. Ou seja, se uma pessoa está devendo para mim dinheiro, mas isso não está documentado, e eu venho e falo que agora quem vai cobrar essa dívida vai ser a mulher e passa para ela a dívida, também nesse caso eles estão discutindo, será que o kiddushin é válido ou não? Qual que é a discussão? Bem-vindo ao Pedro Marca, me freguei. Respondeu, maravilha, Ravuna, maravilha. Estão discutindo com relação ao que disse Ravuna no nome de Rav. Diabo, Ravuna, maravilha. Manele, beatrat, neule, proni, boet, lostan, cana, marçavar, que cava, maravilha. Marimile, me picador. Avalumil, velo. Marçavar, lostamil, lostam, picador. Disse Ravuna no nome de Rav que se uma pessoa tem um penhor na mão do fulano, fulano tem um objeto meu que está com ele. Agora eu venho e falo para ele, olha, tem três pessoas aqui. Tem o fulano, que está com o objeto na mão. Tem eu, que sou o dono do objeto. E tem um outro amigo. Eu venho e falo, olha, você, que está com o objeto, entregue para ele o objeto. Será que no momento que eu só falei isso, na presença dos dois, isso já é o bastante para falar que realmente a pessoa que está guardando o objeto tem a obrigação de dar esse objeto para ele ou não? O Ravuna, no nome de Rav, disse que sim. O fato que os três estavam presentes, ele falou, entregue o objeto para ele, isso é o bastante para dizer que agora o objeto pertence a ele. O que diz Ravuna no nome de Rav é com relação a um objeto, a um penhor. Porém, com relação a uma dívida, eles estão discutindo. Com relação ao objeto, no momento que os três estavam presentes, ele fala para ele entregar para o outro objeto, isso é válido. Porém, com relação a uma dívida, a primeira opinião diz que isso também é válido. Logo, no momento que ele fala para o devedor entregar para ela a dívida, ela recebe essa dívida e ela está noiva. Outra opinião diz que não, que essa maneira só é válida com relação a um objeto, mas com relação à dívida não podemos fazer isso, e a dívida não passou para ela, e por isso ela não está no Kodesh.